Voltamos agora com o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha, todos os domingos às 6 da manhã. O programa Acerto de Contas tem o patrocínio de Shopping Total, bom para comprar e ser feliz, e também Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. O programa Acerto de Contas volta a conversar com o economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, CDL Porto Alegre, Oscar Frank. Tudo bem, Oscar?
Tudo bem, Jane. Sempre um prazer falar contigo e com os teus ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez.
Eu que agradeço. Agradeço, inclusive, as informações que tu me mandou esses dias, né, me provocando para a gente fazer uma pauta. Antes da gente começar a falar sobre elas, eu queria fazer uma abordagem contigo, porque eu te sigo nas redes sociais e eu vi que tu colocou uma tabela usando o índice de atividade econômica do Banco Central. E a gente já tinha noticiado, né, o fechamento de 2019, trouxe um avanço aqui no Rio Grande do Sul de 1,7%, foi maior do que na média nacional, mas tu fez uma comparação interessante usando esse indicador do Banco Central, né? Ele que foi considerando outros estados e quando que foi atingido o pico da atividade econômica. Aqui no Rio Grande do Sul foi novembro de 2013, isso?
Isso, exatamente, exatamente. Eu acho que essa tabela, que os dados do próprio índice do Banco Central de atividade econômica, só para quem ainda não está familiarizado com esse indicador, ele tenta replicar o PIB a partir de uma conjunção de uma série de variáveis que são divulgadas aí por fontes de dados públicas e oficiais. Então, a tendência desse indicador é replicar exatamente a movimentação do PIB. E qual que foi a minha ideia ali? Foi mostrar que, a despeito de todas as diferenças regionais que nós temos entre os estados, que a recuperação econômica desde a grande recessão de 2015 e 2016, ela foi muito lenta para todos os estados, basicamente. Claro que alguns têm um desempenho relativo melhor do que os outros, mas para a esmagadora maioria a gente ainda está distante dos patamares pré-recessão ali de 2013 e 2014. Ou seja, existe uma série de implicações, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista econômico, consumo, produção, finanças públicas. Então é isso que eu quis alertar a partir daqueles dados.
Sim, e pela tua tabela, o Rio Grande do Sul ainda está 4,39% abaixo do pico da atividade econômica, que foi em novembro de 2013.
Exatamente.
Parece pouco quando a gente fala percentual, mas é menos de 5%. Mas quando a gente está falando de movimentação econômica, é muito, né, Oscar?
Bom, a gente está considerando uma janela de 6-7 anos em que a gente piorou ao longo desse tempo. Então, acho que é isso que precisa ser chamado a atenção. Se a gente crescer um pouco mais ao longo de 2020, é como se, basicamente, nos próximos 7 anos, nós tivéssemos permanecido estagnados. Então, é isso que realmente preocupa, isso que realmente chama atenção, que faz e que deve suscitar, na realidade, por parte de toda a sociedade, por parte dos agentes públicos, a necessidade de nós realizarmos reformas para elevar a nossa produtividade e fazer com que a gente cresça mais de maneira sustentada.
Tá certo. Bom, então agora vamos para aquelas tabelas que tu fez um raio-x de dados. São dados do CAGED, do Cadastro de Empregos, né, Oscar?
Isso, exatamente, exatamente. Isso é o saldo de admitidos e desligados seletistas. Então, a gente está observando aqui só aqueles trabalhadores formais com carteira assinada aqui no Rio Grande do Sul.
E o saldo é o saldo entre as contratações e demissões e, portanto, a geração efetiva de vagas, né? A abertura
isso,
de vagas.
Isso, admitidos e desligados, exatamente.
No top 10 de 2019 aqui no Rio Grande do Sul, a profissão que mais gerou vagas, alimentador de linha de produção, isso?
Isso, exatamente. Quando a gente compara os top 10 e os últimos 10, vamos começar considerando, por exemplo, aquelas profissões, né, dentro da classificação brasileira de ocupações, a CBO, que mais demitiram aqui no Rio Grande do Sul. O que a gente consegue perceber de uma maneira geral é que as ocupações que mais perderam foram os gerentes de loja, gerente administrativo, supervisores administrativos. Então, são profissões que estão ligadas a uma especialização, uma qualificação maior e que acabam pagando maiores salários. E dentro dos top 10 que mais geraram empregos em termos líquidos, nós temos aí o alimentador de linha de produção, o faxineiro, o auxiliar de escritório, o recepcionista, que estão atrelados de alguma forma a um grau de especialização um pouco mais baixo. E eu vejo isso, esse movimento, como parte de uma resposta ainda por parte das empresas no sentido de buscar a sua própria sobrevivência, de ser mais competitivos, de lidar com uma situação de corte de custos, justamente dentro desse contexto, dessa conjuntura econômica brasileira e gaúcha, de uma recuperação ainda muito lenta, muito gradual. Então vejo isso como uma resposta das empresas dentro desse perfil de contratações, de demissões.
Pois é, e esse é um movimento que não é de 2019, nós já havíamos comentado sobre isso usando tabelas de anos anteriores, né?
Exatamente.
Já, as empresas já vinham apertando caixa, fazendo essa mudança no seu quadro de funcionários, né? Reduzindo o número de pessoas com salários maiores, né?
Perfeito, perfeito.
As outras, os outros recortes que tu fez mostram que, pelos segmentos, né?
Uhum.
Teve uma geração muito forte de vagas no varejo.
Isso.
E o varejo, realmente, considerando os índices de vendas, por exemplo, do IBGE, foi um setor que sustentou bem o crescimento da economia no ano passado, né?
Exatamente. É um setor que reage àqueles três grandes vetores do segmento, que é a confiança das famílias, renda real e crédito. Esses vetores, eles responderam relativamente bem ao longo de 2019. Nós também tivemos a questão da liberação parcial das contas ativas e inativas do FGTS. Então, tudo isso acabou contribuindo. Mas eu quero chamar atenção também dentro desses top 10 de geração de emprego, considerando atividades econômicas, para dois segmentos que costumam sempre chamar atenção. O primeiro deles são as atividades de atenção à saúde humana, né, que teve ali em quarto lugar, que gerou 2.667 empregos. Isso vem bem em linha com essa questão do envelhecimento da população, cada vez mais acentuado, não só aqui no Brasil, mas também no Rio Grande do Sul. E essa é uma realidade que é mais marcante aqui para o nosso estado. E também das atividades de serviços e tecnologia da informação, que é um setor que vem crescendo bem acima da média da economia, em função de uma série de transformações tecnológicas que vem acontecendo. Então, é um setor que também vem gerando bastante emprego.
E infraestrutura é o pior resultado, né?
É, exatamente. Eu acho que também isso vem bem em linha com o que a gente observa de restrição das finanças públicas em todas as suas esferas, União, estados e municípios. Então, os orçamentos cada vez mais engessados e acaba tendo pouco espaço, pouca margem de manobra para a execução de investimentos, muitos dos quais em infraestrutura. Então, a gente acaba percebendo isso.
Bom, e tu também fez uma análise considerando homens e mulheres. As mulheres tiveram um saldo positivo muito maior, a contratação de mulheres. A gente tem como fazer algum tipo de análise disso?
É, geralmente, muitas mulheres acabam sendo contratadas para o setor varejista também.
Ah, claro, até pelo desempenho de setorial dá para ter uma análise.
Isso, dá para fazer essa ligação entre uma coisa e outra, tá? Então, acabou se refletindo essa maior geração de vagas no varejo também, puxando aí dentro da geração de empregos um maior número de vagas para as mulheres.
E essa tabela de faixa etária, Oscar? Mas o que? Geração de vagas muito, muito maior, numa faixa etária bem baixa e acima de 30 anos, só saldo negativo.
É, exatamente. O que a gente percebe aqui de maneira bastante clara é que geralmente, tá, estou falando aqui na média, que os trabalhadores que já têm uma idade um pouco mais avançada, eles geralmente costumam ganhar salários mais altos. E acho que, de novo, a gente pode evocar aquele argumento da adaptação por parte das empresas, de buscar redução de custos, de se adequar em termos de pagamento de salários para se tornarem mais competitivos. E muitas vezes acaba se sacrificando essa parcela que acaba sendo mais experiente e sendo melhor remunerada e buscando aí outras alternativas em termos de uma qualificação não tão mais elevada, mas que permitem a empresa buscar a sua sobrevivência.
Em relação ao nível de escolaridade, mudou um pouco a impressão minha, porque houve uma geração maior de vagas para pessoas, né? E que contratando pessoas com um nível de escolaridade maior.
É, a
Isso
gente
mudou um pouco, né?
mudou um pouco, mudou um pouco. A gente saiu talvez um pouco ali do ensino médio incompleto e migrou um pouco mais para o médio completo. Tá? Então é isso que acabou acontecendo de novo. Acho que também vem bem em linha com essa argumentação que a gente vem desenvolvendo aqui na entrevista. Tá? Então, de novo, essa qualificação ainda não tão elevada e que vem também de alguma forma se repetindo ao longo desses últimos anos, especialmente pós-crise 17, 18 e 19, a gente percebe que existe essa preferência, essa predileção aí por trabalhadores não tão qualificados assim e que acabam sendo mais demandados para alguns tipos de serviço. E acho que é importante também a gente questionar o seguinte: bom, mas como é que a gente faz com que esse número, esse ritmo de contratações seja mais disseminado, seja mais difundido, não só também entre os trabalhadores de qualificação mais baixa, mas também entre aqueles de qualificação mais alta. A gente precisa crescer, a gente precisa acelerar a economia, precisa retomar o crescimento. Então, todas as medidas que vêm sendo adotadas, não só em nível federal, como também em nível estadual, visam exatamente isso, buscar dar equilíbrio para as finanças públicas e favorecer a retomada de investimentos. Então, acho que vem bem nessa ideia. Então, somente com a aceleração, um reaquecimento da economia, que a gente vai tornar esses resultados mais disseminados, mais difundidos entre as diferentes classificações que a gente tem entre os trabalhadores.
E para fechar, Oscar, essa tabela que tu mandou do trabalho intermitente, mais de 4.500 vagas criadas nessa modalidade de contratação no ano passado. E considerando entre o total, né, no saldo total, é um quarto do saldo total,
É,
um
a gente
número
tem
alto, né, Oscar?
22%, 22% de todas as 20.426 vagas geradas aqui no estado, 22% se deveu a esse trabalho intermitente. Foi uma modalidade que foi criada ali na reforma trabalhista de novembro de 2017. Então, nós teríamos aí, se não fosse essa possibilidade que se abriu aí com a reforma trabalhista, nós teríamos tido um desempenho significativamente mais baixo. Então é importante ressaltar essa nova possibilidade que ainda vem sendo assimilada pelos comerciantes, que ainda vem sendo assimilada pelos lojistas e que abre essa possibilidade aí de se adequação, de promover uma adequação mais forte e de se buscar atender uma demanda que não necessariamente segue de maneira linear, mas que pode ser atendida de maneira intermitente. Então, acho bem importante ressaltar essa questão e a tendência que cada vez mais que as empresas entendam até que ponto essa modalidade pode ser útil a elas, a tendência é que elas busquem cada vez mais isso para ajudar elas a produzir mais e atender melhor as necessidades dos consumidores.
Tá certo, muito obrigada pela entrevista, pelos dados. Depois todas essas informações irão, né, em formato de coluna e mais detalhadas lá para o site Gaúcha ZH e na edição da semana que vem, na super edição de final de semana, também de 0 Hora. Oscar Frank, economista-chefe da CDL Porto Alegre, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, Gianni, assessoria econômica da CDL Porto Alegre, está sempre à disposição de todos e até a próxima.
O programa conversou também durante a semana com a cirurgiã dentista Cristina Borer. Ela e o marido criaram a Botoclinic, uma empresa de harmonização facial, como eles dizem, né? Tá fechando um ano agora de funcionamento, expandindo o modelo de franquias, já tem 101 unidades. A empresa começou mais focada no Botox. Botox todo mundo sabe, né, o que é. Tem também preenchimento com ácido hialurônico. Mas hoje também ampliou o portfólio. Mas quem explica para nós um pouquinho, para que a gente consiga entender exatamente o que são essas coisas, é a doutora Cristina.
Hoje a gente já tem peeling, microagulhamento, temos skin booster, que é um procedimento para rejuvenescer a pele, hidratar a pele, né? Mas voltando então à nossa história, a gente começou então em janeiro, nossa primeira unidade. Depois de 3 meses, a gente abriu a nossa primeira franquia. Eu e o Rafael pensávamos que até julho, agosto, nós teríamos 10 unidades, 10 franquias, né? Só que não, no meio do ano nós já tínhamos 50 unidades, foi muito rápido, a procura foi muito grande, até porque todos os nossos procedimentos são parcelados em 12 vezes, a gente trabalha com crédito recorrente, que poucos lugares têm, né? A gente tem app, a pessoa pode abrir o aplicativo, ver um horário que o profissional está disponível, agendar, ou pode passar no local e já fazer o procedimento. Então, o nosso foco é também em shopping center. Então, facilita muito para os clientes que estão passando ali, ou até mesmo saindo do cinema, resolve fazer um botox, né, prevenir aquelas rugas, fazer um preenchimento labial. Então, como não existe nenhum espaço especializado em botox preenchimento em shopping center, o nosso negócio deu muito certo. Então, tivemos muita procura. Hoje, nós já estamos com 101 lojas, exatamente, abertas. E já temos mais de 150 contratos assinados para abrir. E a nossa meta é chegar até o final do ano, agora, no final de dezembro de 2020, chegar com umas 250, 300 lojas já abertas.
Com a expansão, 101 unidades em um ano no Brasil, tem uma procura muito grande. É o que dá para se perceber. Muita gente querendo fazer esse serviço, buscando esse serviço. Então, nós perguntamos como está a procura aqui no Rio Grande do Sul e qual é o perfil do cliente no estado.
Então, o perfil do Rio Grande do Sul é muitas mulheres, né? Tem bastante procura. Tem procuras de homens, mas a maioria são mulheres entre 25 e 50 anos. Elas procuram mais a tratar a pele, fazer o skin booster, que ele rejuvenesce, como eu falei, a pele, a gente consegue melhorar a textura dela, a flacidez dela, que isso muitas pessoas estão procurando, e depois a gente começa com botox, começa com preenchimento. O nosso produto que mais vendido ainda é o botox, porque além dele prevenir rugas, ele tem outros benefícios, né, como tirar o suor da axila, eliminar por 6 a 8 meses, sorriso gengival. Então, a gente tem uma série de benefícios com esse procedimento. Mas o público-alvo ainda são as mulheres. E esses procedimentos estão crescendo muito pela facilidade do nosso pagamento. Então, tu vai num médico, num dermato, seja um cirurgião dentista, é difícil ter um botox aberto, ou ele vai ter que conseguir mais clientes para abrir aquele botox, porque quando tu abre aquela ampola do botox, tem que usar naqueles 2 dias, senão ele estraga. Então, a gente tem que sempre, a gente diz que a Botoclínica é sempre Botox Day, porque todo dia tem Botox disponível para os clientes.
E é claro, né, o pessoal quer saber de valores mesmo. Quanto custa para fazer esse tratamento? Por muito tempo você achou que Botox, isso que a Botoclínica chama, né, fala que é harmonização facial, eram procedimentos para pessoas com bastante dinheiro. E segundo a doutora Cristina, essa realidade está mudando e inclusive a Botoclínica tem uma outra proposta para que o procedimento seja acessível para outras classes sociais.
Exatamente, a gente está pegando um público que não tinha ideia do valor do Botox, não tinha ideia os benefícios dele. Então a gente está pegando um público B, B menos, C, a C menos até D. Então tem pessoas que estão juntando seu dinheirinho, estão conseguindo pagar no crédito recorrente, que não usa todo o limite do cartão, estão conseguindo também até mesmo fazer combos, até uma pessoa que limpa a casa vai lá fazer um preenchimento labial. Isso mexe muito com a autoestima de todo esse público, né? E a autoestima também é saúde.
Claro.
Então a gente está conseguindo levar para não somente para o público A, tá? O público A ainda costuma ir nos seus médicos, né, de família. A gente está pegando um público que nunca imaginou fazer um Botox e eles estão fazendo e estão muito felizes. Então, a média é R$ 12,99, tá? Então, a gente consegue fazer um Botox global, que são 3 regiões na face, por R$ 12,99. E também a gente tem o plano anual de Botox, que a pessoa pode fazer 3 Botox por ano, um preço que ninguém tem. Mas eu espero que as pessoas entrem no site, no aplicativo, para saber um pouco mais dos nossos valores, dos nossos pacotes.
E sobre a expansão da empresa, primeiro a doutora falou sobre o modelo de franquias que está sendo adotado pelo negócio.
Sim, nós somos uma franquia, a única loja própria é essa, minha e meu marido, que é de Guatemi, todas as outras são franquias, né? Com essa procura grande para abrir a Botoclínica, até porque foi a primeira empresa que fez isso no Brasil, está tendo procura agora no exterior. Então, até o México, em Miami, nós abrimos agora a nossa primeira unidade em Miami, faz 2 semanas.
Sim.
Então, está tendo procura também no exterior. Mas a nossa expansão está crescendo muito, graças a Deus. Então, as pessoas até nos perguntam como é que vocês estão conseguindo expandir tão rápido, né? Então, a gente explica que o nosso grande segredo do nosso escritório é a organização. Então, a gente é muito organizado, a nossa equipe está aumentando cada dia mais e sempre todos organizados, fazendo tudo, vestindo a camisa, vestindo a calça, vestindo todo o uniforme da Botuclinic para a empresa crescer e cada vez com mais qualidade, né?
E que gera empregos.
Ah, então, falando em empregos, a gente fica muito feliz em falar que nós já demos emprego para mais de 500 pessoas do Brasil. Então, isso é algo incrível, né? Ainda mais hoje em dia como está o estado, o país, né? Então, a gente tem no nosso site, www.botoclinic.com, esse site tem uma página ali, um link, onde os profissionais podem enviar seus currículos. E também tem outro link onde os funcionários, recepcionistas que queiram trabalhar na Botoclinic também podem enviar seus currículos. Então, a gente tem uma equipe que ela só avalia todos os currículos, né, e vai passando para as unidades que precisam e a gente vai peneirando, né, os profissionais que têm especialidade, que têm conhecimento na área. E como nós estamos crescendo, acho que, se eu não me engano, é uma loja a cada 2 ou 3 dias e meio, então a gente está sempre olhando, né, essa nossa lista de currículos.
Aproveitamos também nesse embalo para perguntar sobre possíveis novos investidores interessados em abrir franquias da Botoclinic, qual o investimento e qual a previsão de retorno?
O retorno ele vai variar muito dependendo do local que tu for abrir, né? Dependendo do aluguel, do shopping, da cidade. Então, isso varia, tá? Mas nós já temos lojas que conseguiram retorno em 3 meses, tá? Então, já tem outras unidades que já conseguiram retorno em 4, 5 meses. Então, é retorno muito rápido. Porque você compra uma franquia, que não é caro, é 250 mil reais, quando você compra ela, você pode parcelar, né, e esses 250 reais já é com a taxa de franquia, já é com preenchimento, com botox na geladeira, tá? Só um comentário que eu não comentei anteriormente, que o nosso botox, como a gente compra em grande escala, a gente consegue um preço que ninguém tem. Como a gente compra também preenchimento, todos esses produtos, a gente consegue um produto um valor muito mais acessível, que nenhum médico, ninguém tem. Então, é por isso que vale a pena abrir uma rede, uma Botoclinic, do que abrir uma clínica sozinha. Tu não vai conseguir esse preço, então tu não vai ter aquela margem, aquele lucro alto, né? E para o franqueado que queira abrir uma Botoclinic, ele pode também acessar o site www.com. E lá também vai ter um link, seja um franqueado, e a gente vai entrar em contato com os franqueados que queiram abrir e vamos explicar melhor, né, todo o lucro, como funciona também os pontos, tudo isso a gente vai explicar aos franqueados.
E também qual o perfil dos profissionais que a empresa busca, até por causa dessa geração de emprego e dessa busca por empreendedores que querem abrir uma unidade.
Sim, todos os profissionais que a gente seleciona são todos especializados. Tá. Então, são cirurgiões dentistas, são biomédicos estetas, farmacêuticos, nos Estados Unidos são médicos. Então, são profissionais que eles são aptos dentro da lei e eles podem fazer aplicações. A gente só contrata pessoas com especialidade, com experiência. E depois nós ainda fazemos um treinamento. Então, a Botoclinic tem um padrão de atendimento, um protocolo de botox, de preenchimento. Então, é todo mundo muito treinado. É treinado a recepção, é treinado os profissionais, para nada sair fora da linha, né? Nada sair errado. Então, a gente não tem profissionais que não tenham experiência e não existe profissionais que não passem pelo nosso treinamento teórico, prático. E agora também vai começar o treinamento da Allergan, né? Também eles vão começar a treinar os nossos profissionais. Então, é isso aí, todo mundo bem treinado.
Então, para fechar, a doutora Cristina Borer fala sobre onde aqui no estado tem clínicas da marca.
Então, eles também podem olhar no nosso aplicativo, no nosso site, vão ter todas as unidades lá. Mas aqui em Porto Alegre, que é onde eu moro, tem no Bourbon Ipiranga, no Center Lar, na Hilário Ribeiro, ali perto da Padre Chagas. Essa é a nossa única unidade que tem na loja de rua, né, aqui em Porto Alegre. Tem também no Iguatemi, tem no Passeio lá na Zona Sul, Praia de Belas. Temos em Bento, temos em Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, localizados em shopping center. Então, está aberto de domingo a domingo, em horário de shopping, e feriados também nós estamos atendendo.
Fechando então a entrevista com a doutora Cristina Borer, fundadora da Botoclinic. E vamos então seguir com o programa de hoje. A produção foi do Daniel Jussani. E nós tivemos na técnica Domingos Sávio, Paulo Fraga, Augusto Silveira e Daniel Rodrigues. Lembrando que o programa tem o patrocínio de Shopping Total, bom para comprar e ser feliz. E também o patrocínio de Sindilojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Duas marcas fortes aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, parceiras do programa Acerto de Contas. Um ótimo domingo a todos, até semana que vem. Música.